é o modelo desejável para Portugal, se é aquele que a Sra. Ministra pretende manter. A Sra. Ministra respondeu há pouco que não vai acabar com as propinas porque o modelo de financiamento não o permite. Eu faço-lhe a pergunta de outra maneira. Sra. Ministra, quer acabar com as propinas?
Muito obrigado, Sra. Deputada, para responder a Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Deputada Joana Mortágua. Relativamente à questão do alojamento, é evidente que nós não queremos contribuir para a especulação, mas esta situação é uma situação transitória, temporária. Exatamente, o PNAES vai resolver essa situação. A partir de 2026 nós vamos deixar de ter de dar exatamente complementos de alojamento, porque isso não vai ser necessário. Referiu também o subfinanciamento do ensino superior e os custos relacionados com o aumento da energia que tivemos já o ano passado. Gostaria de dizer que as instituições do ensino superior receberam um reforço de 25 milhões de euros exatamente para suportar os custos de energia. Portanto, isso foi feito, o Governo está atento exatamente a todos os problemas que enfrentamos, nomeadamente na área da energia. Relativamente às propinas, e sendo neste momento as propinas fazem parte do atual modelo de financiamento, e como o atual modelo de financiamento, a fórmula vai ser revista, eu neste momento não tenho condições para lhe dizer se vou acabar ou não. Portanto, vamos trabalhar, temos uma equipa e vamos ver o que é que vai acontecer. Portanto, em diálogo com todos os intervenientes.
Muito obrigado, Sra. Ministra. A Sra. Deputada quer... Muito bem. Então, neste caso, continuo a dar a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua para interpelar a Sra. Ministra.
Sra. Ministra, neste momento seria importante, pelo menos, demarcar-se do estudo da OCDE que prevê propinas por escalões, medida essa, como é visível, não é aceitável, nem sequer é consensual no Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E, portanto, acho que, no mínimo, demarcar-se desse modelo para garantir que retomamos o modelo em que pelo menos é desejável o fim das propinas, seria importante neste debate, ainda que não seja, obviamente, suficiente. É precisamente esse modelo de financiamento que faz com que os níveis de precariedade do ensino superior sejam absurdos.
A Sra. Deputada tem que concluir.
E termino. O trabalho parcial também, e termino dizendo o seguinte: o modelo que estão a trabalhar para integrar os investigadores que estão agora no regime transitório só pode ser um. É o ingresso na carreira de investigador, que foi aquilo que foi prometido e é aquilo que está em lei. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora a palavra para responder à Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Joana Mortágua. Só para fazer uma pequena correção relativamente à OCDE, como sabe, esse estudo foi apresentado, foi discutido. A OCDE nesse estudo apresenta 22 recomendações. Uma das recomendações foi essa. Ninguém da parte do Governo disse que isso, essa recomendação, ou as outras 21, iriam ser aceites. Portanto, são recomendações, nós vamos trabalhar e no final vamos chegar ao melhor modelo.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passamos agora para o PAN e a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, gostaria de lhe falar agora da ação social indireta. Este continua a ser um problema em muitos estabelecimentos do ensino superior que não estão a ser devidamente protocolados. Dou-lhe o exemplo do ISCTE. No ISCTE, neste momento, por força da ausência da prestação deste tipo de ação social direta, aquilo que existe atualmente é um modelo protocolado com recurso ao privado, o que exige por parte dos alunos que tenham que as suas despensas estar a pagar valores muito superiores nas consultas de apoio na dimensão da saúde mental. Isto significa que, para além de terem que pagar, sobretudo no caso dos alunos deslocados, muitas das vezes preços já de si exorbitantes para o alojamento estudantil ou por um quarto, como bem sabemos e já aqui também hoje foi falado, para a saúde mental, uma consulta, no caso em concreto, neste momento no ensino superior e no que até está a custar cerca de 25 euros por semana, ou seja, mais 20 euros do que o normal nas entidades que estão protocoladas por via da ação social indireta, o que significa um acréscimo de valor de mais de 100 euros por mês para estes estudantes. E por isso, Sra. Ministra, estes problemas que afetam cerca de 13 mil estudantes, e estamos a falar de um número muito elevado que nos foi apontado pelas associações que representam os alunos, gostaríamos de perceber o que é que está a ser feito para mudar esta realidade e como é que vai garantir que o ISCTE e outras universidades dispõem dos devidos fundos para a ação social direta. E, por fim, gostaria de colocar uma questão que fica sempre esquecida, que é a da experimentação animal no ensino superior. Falamos de cerca de 145 animais por dia. No Orçamento de Estado de 2022, ficou aprovada a criação de um centro de investigação alternativo aos modelos animais. Gostaríamos de saber em que fase é que está, quando é que vai lançar a primeira pedra deste mesmo centro, não só para dar cumprimento àquilo que ficou aprovado nesta Assembleia da República, mas também para que, do ponto de vista civilizacional, possamos também fazer este caminho que deixe os animais em paz quando existem já alternativas.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigada.
Para responder, a Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Realmente, o que mencionou é extremamente importante. Portanto, nós estamos a trabalhar em conjunto, como já referi anteriormente, não só com o Ministério da Saúde, mas também com o Ministério aqui da Sra. Ministra Ana Catarina Mendes, exatamente num programa de apoio à saúde mental. A saúde mental não é só um problema ou uma situação dos alunos que estão no ensino superior, mas é transversal. Daí que este assunto não possa ser só da responsabilidade do MCTES, exatamente, temos que fazer sinergias com outras áreas governativas. Foi já criado um grupo de trabalho, exatamente para ver as melhores soluções que devem existir. Neste momento nós temos cerca de 50, como referi, 50 gabinetes distribuídos por várias instituições do ensino superior e queremos chegar até ao final desta legislatura, 2026, com um psicólogo para 750 estudantes no ensino superior. Portanto, são essas as nossas metas e é nesse sentido que estamos a trabalhar. Relativamente à questão que colocou da utilização de animais, portanto, neste momento não tenho aqui essa informação disponível comigo, mas uma das tendências e aquilo que está a ser feito na área da investigação científica é cada vez mais reduzir, ter modelos não animais e utilizar novos tipos de materiais exatamente para não se utilizarem animais exatamente no decurso dessas investigações científicas.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Para uma intervenção, para um pedido de esclarecimento, a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares do Livre. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Ministra disse ainda há pouco que o Governo estava a discutir o novo modelo de financiamento com todos os intervenientes. Isso não inclui em boa medida a Assembleia da República, não é isso que sentimos aqui. Eu recebo mensagens de colegas, inclusive estrangeiros, que dizem que são convidados para participar nas discussões do grupo de trabalho, ainda bem que o são, mas a Assembleia da República tem que ter um papel a desempenhar. Porque se queremos responder às perguntas que aqui foram feitas, se queremos ou não acabar com as propinas, eu quero, se queremos responder à pergunta de quando é que vamos acabar com as propinas, temos antes que responder à pergunta de como é que vamos acabar com as propinas. E acho que há respostas a isso. Nós precisamos de um modelo de financiamento do ensino superior que seja um tripé. Por um lado, que permita aos reitores e diretores de politécnicos não estar sempre todos os anos a ter que se adaptar os seus pedidos e as suas reivindicações a condições económicas que são mutáveis. E, portanto, temos que ter um fundo estratégico do ensino superior que permita fazer os grandes investimentos nos laboratórios, nas bibliotecas e que venha dos impostos sobre a atividade económica, porque a atividade económica beneficia com o ensino superior que qualifica gente do nosso país. Depois temos que ter o Estado a pagar as despesas de funcionamento e a, evidentemente, compensar as universidades pelo fim das propinas. Mas também temos que pensar na possibilidade de criação de um fundo de apoio ao estudante do ensino superior sobre os mais altos rendimentos, uma parte do imposto sobre as pessoas singulares, porque também o país e a economia e a nossa sociedade agradece com a qualificação e temos que apoiar as próximas gerações na sua bolsa, no refeitório, na cantina, nas despesas com os livros, nas despesas com as deslocações.
O Sr. Deputado tem que concluir.
E concluo com uma pergunta muito rápida, Sr. Presidente. Sra. Ministra, durante este ano de mandato no Governo, alguma vez falou com a sua colega Ministra da Defesa e lhe perguntou que quartéis estariam disponíveis para transformar em residências universitárias? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora a palavra para responder à Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Tavares. Relativamente ao grupo de trabalho que indica, ele ainda não está em funcionamento. Portanto, acho muito improvável que tenha recebido e-mails ou contactos sobre o modelo de financiamento, porque a única coisa que foi feita dentro das reformas estruturais que nós temos foi a revisão, a avaliação e a revisão do RGES, e assim há um grupo de trabalho que já começou a funcionar desde janeiro e que vai apresentar os trabalhos em dezembro. Relativamente ao grupo que se vai debruçar sobre o modelo de financiamento, ainda não começámos, por pena nossa, mas nós também não somos muitos, portanto nós não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. E é evidente que serão informados e serão convocados e será um trabalho e será uma discussão com todos os intervenientes. Relativamente também à parte do subfinanciamento do ensino superior, é evidente que acho que aquilo que foi feito e que vai continuar a ser feito é exatamente o contrato de legislatura. Portanto, isso dá estabilidade às instituições, dá previsibilidade e isso acho que é extremamente importante. O financiamento pode não ser ainda aquele que nós todos desejamos, mas acima de tudo a estabilidade e a previsibilidade é extremamente importante. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Chegamos ao fim deste debate. Quero agradecer muito à Sra. Ministra o empenho e as informações que nos deu para que este debate tivesse aqui o seu desfecho. Agradecer também a todas as senhoras e os senhores deputados, aos outros membros do Governo. E passamos agora para o dia de amanhã, com o anúncio da agenda de trabalhos. Assim sendo, começaremos os nossos trabalhos às 10 da manhã. Temos um primeiro ponto, que é o projeto de resolução número 535/15 do PSD, que arrasta vários projetos de resolução e projetos de lei. É uma grelha C. Temos depois um segundo ponto, que é o projeto de lei número 1/15 do PCP, que arrasta mais projetos de lei. E um terceiro ponto ainda, que tem a ver com o projeto de resolução número 593/15 do Partido Socialista, que arrasta projetos de lei, só projetos de lei. E finalmente, quarto ponto da ordem de trabalhos, votações regimentais. Senhores membros do Governo, senhores deputados, muito obrigado e até amanhã às 10 da manhã.